Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 25ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Sidney de Souza Jardim, vereadora Nelita Piacentini, vereadora Elvira, vereador Jadir Pepita, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereador Dr. Miguel, vereador Edoel Rocha, vereador professor Cícero.
Solicitamos ao vereador Sidney de Souza Jardim que faça a leitura de um trecho bíblico, para tanto convido que todos fiquem de pé.
Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos a nossa bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus. Salmo 20, do versículo 5 ao 7.
Em discussão e votação, as atas da 23ª e 24ª sessões ordinárias.
Senhor presidente, gostaria de registrar a presença do vereador Livino Custódio e também do vereador Cabo Cruz.
Não havendo manifestação quanto às atas, considero-as aprovadas. Expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, por gentileza, quero fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de lei número 90/2018, Executivo Municipal altera o anexo 2 dos cargos de provimento efetivo do Grupo Ocupacional Operacional e revoga dispositivo da Lei Municipal número 1009, de 25 de novembro de 1996, que dispõe sobre o plano de cargos e o sistema de evolução funcional dos servidores públicos da administração direta do município de Campo Mourão e da outras providências. Criação do cargo de auxiliar de atendimento infantil.
Ofício do senhor prefeito em resposta a requerimentos. Os senhores vereadores, autores, já conhecem os conteúdos dos mesmos e se pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas, por gentileza, se manifestem. Temos expediente recebidos de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados, em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Se pretende que algum desses seja lido, por gentileza, se manifestem. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o município. Esses ofícios serão encaminhados para análise e pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Valor total dos ofícios, R$ 3.960.115,67. Temos prestação de contas recebidas de diversas entidades, as quais também serão encaminhadas para análise e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura.
Projeto de lei número 89/2018, do vereador Cabo Cruz, que institui a aplicação de testes de triagem do autismo em criança entre os 18 meses até 36 meses, que foram atendidas nas unidades básicas de saúde UBS do município de Campo Mourão e da outras providências.
Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo manifestação de vereadores, por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura do número da proposição e do vereador autor.
1231/2018, vereador Batilani. 1232, Batilani. 1263, vereador Tucano. Do 1308/2018, vereador Cabo Cruz. 1309/2018, vereador Cabo Cruz. 1310/2018, vereador Cabo Cruz. 1311, Cabo Cruz. 1312, vereador Cabo Cruz. 1313, Cabo Cruz. 1314, Cabo Cruz. 1315, Cabo Cruz. 1316, Cabo Cruz. 1317, Cabo Cruz. 1318, vereador Cabo Cruz. 1320, Cabo Cruz. 1321, Cabo Cruz. 1322, Cabo Cruz. 1323, Cabo Cruz. 1324, Cabo Cruz. 1325, Cabo Cruz. 1326, Cabo Cruz. 1327, Cabo Cruz. 1328, Cabo Cruz. 1329, Cabo Cruz. 1330, Cabo Cruz. 1331, Cabo Cruz. 1332, Cabo Cruz. 1333, Cabo Cruz. 1334, Cabo Cruz. 1335, vereador Cabo Cruz. 1336, Cabo Cruz. 1337, Cabo Cruz. 1338, Cabo Cruz. 1339/2018, vereador Tucano. 1340/2018, Tucano. 1341, vereador Tucano. 1342, Tucano. 1343, vereador Tucano. 1344, Tucano. 1345, vereador Tucano. 1346, Tucano. 1347, vereador Tucano. 1348, vereador Tucano. 1349, Tucano. 1350, Tucano. 1351, vereador Tucano. 1352, vereador Tucano. 1353, vereador Tucano. 1354, Tucano. 1355, vereador Tucano. 1356, vereador Tucano. 1357, Tucano. 1358, vereador Tucano. 1359, Tucano. 1360, Tucano. 1361/2018, vereador Dr. Miguel. 1362/2018, vereador Dr. Miguel. 1364, Sidney Jardim. 1365, vereador Tucano. 1369, professora Nelita Piacentini. 1370, professora Nelita Piacentini. 1363/2018, indicação legislativa. Sidney de Souza Jardim, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o programa Frente de Trabalho de Proteção Social no município de Camorão e dá outras providências. 1366/2018, indicação legislativa do vereador Tucano, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Zelador do Bairro, no âmbito do município de Campo Mourão, e dá outras providências. 1367, indicação legislativa do vereador Tucano, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o programa Voo de Bike e concede o selo Empresa Amiga do Ciclista, no âmbito do município de Campo Mourão, e dá outras providências. 1368, indicação legislativa do vereador Tucano, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias manter à disposição cadeira de rodas para o uso de pessoas com deficiências, idoso ou qualquer cidadão com possibilidade reduzida no município de Campo Mourão. 1394/2018, indicação legislativa do vereador Edson Batilani, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a implantação do estudo da Constituição em miúdos nas escolas da rede municipal, no âmbito do município de Campo Mourão, e da outras providências. Indicação legislativa 1444/2018 do vereador Cabo Cruz, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a disponibilidade de cursos práticos e teóricos sobre maternidade responsável para famílias de baixa renda, e dá outras providências.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do nosso regimento interno. Os requerimentos devem ser aprovados em bloco, salvo o destaque de algum vereador. Portanto, se alguém tem algum requerimento a destacar, se manifeste. Não havendo manifestação, o secretário fará a leitura do número da proposição e o nome do vereador autor para o final, e não havendo nenhuma manifestação, serem considerados aprovados.
169/2018, vereador Tucã Sidney Jardim. 170/2018, professora Nelita. 171/2018, vereador Tucano. 172/2018, vereador Cabo Cruz.
Moção. Senhor secretário, proceda à leitura da moção.
09/2018, Jadir Pepita. Subscreveu Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Elvira, Edoel, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, professor Cícero, professora Nelita, Sidney de Souza Jardim, Tucano. Enviar moção de congratulações ao senhor major Milton José dos Santos pelo excelente trabalho prestado à sociedade moroense como policial militar.
Antes, informando que os requerimentos foram aprovados, por não haver nenhuma manifestação de vereadores. Quanto à moção, será feita a discussão e a votação nominal. Em discussão, a moção. Em votação nominal, a moção. Senhor secretário, por gentileza, faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes para proceder em votação.
Vereador professor Cícero, favorável. Favorável.
Nominal.
Vereador Edilson Martins.
Está ausente do plenário.
Vereador Daniel Rocha.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Dr. Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita.
Favorável.
Vereador Olivino Custódio.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Moção aprovada por unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, há vereadores inscritos?
Senhor presidente, o vereador inscrito, professor Cícero, Nelita Piacentini, e o vereador Luiz Alfredo.
Professor Cícero, com a palavra.
Boa noite a todas e todos presentes aqui na nossa plenária, aos companheiros e companheiras de bancada do Legislativo, aos nossos servidores e servidoras do Legislativo. Venho falar novamente e tratar de três temas bem específicos, mas que na semana foram bem recorrentes do nosso cenário político. O primeiro foi a apresentação, a tentativa de uma apresentação de um projeto de diminuição ou de redução dos recursos de previsão para a área da saúde, que foi apresentado para o Conselho de Saúde, a redução de 41 milhões para 39. A gente fica pensando, poxa vida, já está tão difícil lidar com a questão e as demandas na área da saúde que não são implementadas, que não são resolvidas com orçamento previsto e não aplicado, imagine a redução encaminhada já para 2019 nesse sentido pelo Executivo, né? E foi assustador porque estava lá o representante da Secretaria de Saúde defendendo a tese juntamente com o pessoal da área financeira da Prefeitura. não passou pelo Conselho, né, eu estava na reunião, também fiz uma defesa acerca disso, é um retrocesso a gente pensar em redução, mesmo que não vai ser aplicado, nós não vamos conseguir aplicar, mas nós temos que ter uma previsão positiva e sempre de ampliação de recursos, principalmente para a área da saúde. E estou pesquisando e fazendo alguns levantamentos acerca da construção da penitenciária, Nelita. E pesquisando e fazendo levantamentos, inclusive junto ao governo do Estado, me repassaram um requerimento que foi encaminhado para a Prefeitura pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Departamento Penitenciário, DEPEN, que pede, e eu vou ler aqui o conteúdo desse requerimento, encaminhado ao prefeito Taúlio Teseli, pelo presente, esse Departamento Penitenciário do Estado vem a Vossa Excelência, considerando a inauguração da penitenciária estadual na cidade de Campo Mourão e a consequente implantação de atividades inerentes ao tratamento penal, solicitar análise de viabilidade do município em aderir à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Indivíduos Privados de Liberdade, junto ao Ministério da Saúde. Aí ele vai citar todas as portarias e vai dizer: a equipe de atenção básica prisional, tipo 2, instituída pelo PNAESPIS, fica garantido incentivo financeiro mensal por meio do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde no valor de R$19.191,65, além do repasse federal mínimo. O município receberá acréscimo no valor acima, com base no índice do desempenho do SUS municipal, bem como receberá contrapartida da Secretaria de Estado de Saúde do valor de 20% do repasse do Fundo Nacional de Saúde prevista pela Resolução CESA número 335/2017. Atenciosamente, o município habilitado ainda receberá recursos para a gestão do município, componente básico da assistência farmacêutica, aquisição direta de medicamentos, conforme a portaria 2765 de 2014. Ao considerar a capacidade da penitenciária estadual na cidade de Campo Mourão, de 382 presos, se faz necessário a habilitação de uma equipe de atenção básica tipo 2, seguindo os critérios da PNAESP. A integração de esforços entre União, Estado e município objetiva garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade ao cuidado integral no SUS, sendo que a pactuação municipal aprimoraria a articulação no âmbito de desenvolvimento social, viabilizaria a atenção integral resolutiva e contínua de qualidade e ênfase em atividades preventivas, fatores imprescindíveis para a redução das necessidades de encaminhamentos externos e escoltas para as unidades básicas de saúde e hospitais do município dos aprisionados. Diante do exposto, colocamos a 11ª Regional de Saúde, bem como a equipe do grupo, à disposição para dialogar com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, juntamente com o Plano de Ação Municipal para Atenção de Saúde Básica Privada de Liberdade e o encaminhamento da documentação ao Ministério da Saúde. Sem mais, para o momento, agradecemos a elevada estima e consideração, a oportunidade que renovo os meus considerados cumprimentos. Francisco Caricati, diretor do DEPEN. E aí eu entrei em contato com a Secretaria para saber se o ofício tinha sido respondido. E não foi respondido. Eu fiquei pensando, pô, ainda bem que não são apenas os meus requerimentos que a prefeitura não responde, o Estado também não. Nesse caso, vereador, uma situação totalmente ligada à saúde.
Só é penitenciária ou é o CDR, o centro, aquele centro de
detenção? Não, é penitenciária, porque eles estão encaminhando já o quê? Uma situação na qual a penitenciária, já em funcionamento, ela já tem que ter uma estrutura de atendimento médico a esses aprisionados. Não é a depois. A depois não tem como você tirar um aprisionado de uma não é uma delegacia, mas uma penitenciária, onde vai exigir toda uma estrutura de escolta, de policiais e tudo mais, para que traga ele até um posto de saúde ou um hospital. Então, isso aqui é uma condição de planejamento futuro, já que nós vamos ter aqui um presídio. Tá? É um trabalho de quê? De planejamento de estrutura. Então, só para a gente entender como eu apresento uma redução, e ainda quero apresentar para o Conselho, e que o Conselho aprove uma situação dessa de redução de orçamento para a área da saúde. Incabível, certo? O segundo tema é o tema que os nossos servidores, os nossos representantes do sindicato dos servidores nos apresentam aqui nesse momento, que é a venda das contas públicas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal. Nós entendemos que há sim, e temos que ter esse compromisso de que quando eu comercializo, quando se legalizou essa comercialização das contas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, as manutenção, as movimentações e a própria condição financeira circulando dentro da instituição que comprou essas contas, então o município tem por obrigação, sim, qualquer forma de reparo ou até mesmo de contrapartida no sentido que seria aí apresentado como abono para os nossos servidores e servidoras. Seria o mínimo, a gente nem deveria estar discutindo isso, porque o próprio município, quando abre a licitação, deveria chamar o sindicato, sentar e negociar como seria feito esse repasse, de que forma seria feita toda essa negociação, porque corresponde a mim. Eu entendo dessa forma. Se eu sou gestor, eu vou chamar aqueles também que estão envolvidos na minha negociação para sentar na mesa e acertarmos como será feito e como nós entraremos num acordo a respeito disso.
O senhor tem mais um minuto, vereador.
Obrigado. Então, nesse sentido, eu até pediria aqui, em nome do meu espaço, se alguém quiser se manifestar e pedir a palavra, o Johnny ou as meninas aqui, dentro desse um minuto, se puderem, presidente.
Vereador, o sindicato pode vir quando quiser para falar do espaço específico.
Tudo bem. Eu só queria dar um espaço na minha fala, mas tudo bem, obrigado, entendi. Então, nesse sentido, me coloco à disposição, como sempre me coloquei, em defesa, porque entendo dessa forma, Johnny, meninas e meninos, do sindicato e servidores e servidoras, entendo que o município tem essa responsabilidade. Não seria nenhuma coisa de ficar cobrando, mas teria que ser dentro da própria negociação. Conceda, tá?
Conceda uma parte, vereador. O senhor tem o meu apoio aí na situação aí que envolve o sindicato aí. Pode contar comigo.
E para fecharmos, é só uma situação lá do Cidade Nova, do Parque das Torres, que quando eu fui na assinatura do contrato lá da reforma do espaço, né, e a empresa, e os meninos que estavam lá representando a empresa, disseram, não, em 3 meses está tudo pronto lá. E esses dias um cidadão, um morador, postou várias fotos que fizeram um espaçozinho de chafariz ali que só estava empoçando água, e como criador de dengue, né? Então, hoje eu passei lá, eles fizeram uma pintura no murozinho, e outro dia jogaram um cascalho, dizendo que é impressionante assim, as formas de disfarce do que está sendo feito, como, na verdade, não está sendo feito. Então, me envergonha e fico triste, porque estive na mesa onde a empresa falou assim, não, nós entregaremos, inclusive, no prazo menor que está estipulado nesse nosso contrato. Então, a administração caminha dessa forma. O município, a gente está tendo aqui, que várias vezes está fazendo essas falas.
Encerrou, vereador.
Então, agradeço o espaço. Boa semana para todos e para todas.
Vereadora professora Nelita, com a palavra.
Boa noite. Eu peço permissão para falar daqui.
Permitido.
Vou ser rápida. Primeiro, dizer que eu presto meu apoio ao sindicato. E, segundo, eu quero fazer aqui a essa Casa de Leis um apelo, que nós conversávamos no início da sessão. E hoje veio o projeto aqui 90/2018, que cria o cargo de auxiliar de atendimento infantil. Isso diz que está sendo uma urgência muito grande aí na área de educação e para atendimento aos centros de educação infantil. Então, eu queria pedir a essa casa, aos vereadores, nossos pares, que nós pudéssemos dar uma agilizada nesse projeto. Ele não veio em regime de urgência, não veio com pedido de urgência, mas que a gente pudesse olhar com carinho aí e dar uma adiantada nisso aí, porque nossas crianças precisam desse apoio, os professores também. E eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente do dia 1º de setembro, que foi comemorado o Dia do Profissional de Educação Física, profissão, minha profissão, que eu escolhi há 40 anos, exerço até hoje, e uma área assim, muito abrangente, que a gente sabe que o profissional de educação física, ou hoje, como é chamado, educador físico, ele, na sua formação, ele adquire um conhecimento muito amplo, além das habilidades que ele tem que ter, físicas, mentais, sociais, toda essa coisa para lidar com diversas situações. Ele é formado em vôlei, basquete, handebol, atletismo, natação, ginástica, o que mais? Vocês podem me ajudar aí, que mais que faz um profissional de educação física? É muito grande o universo, é muito grande mesmo, e nós podemos trabalhar em todas essas áreas. Então, a nossa dedicação é muito grande, tanto que o professor de educação física é sempre o mais querido da escola, né? Seja o professor, a professora, as crianças adoram. Não sempre, Neuza, não fica com ciúmes. Mas normalmente é assim, né? As pessoas que as crianças têm mais afinidade, depois na vida adulta a gente se torna amigo, psicólogo, coaching e personal, enfim, é uma gama muito grande. Eu não me satisfaço muito também com a situação que estão hoje os nossos profissionais de educação física e dentro dos projetos de esportes, tendo que licitar o seu trabalho, uma coisa que nos envergonha muito, você ter que ir lá e ter que ser contratado pelo menor valor de mercado, né, leiloar o seu preço para baixo. Então, essas coisas assim, me deixam bem indignada pela importância que eu vejo do profissional de educação física, pela figura que ele é na infância, na adolescência e mesmo na vida adulta das pessoas. Então, eu quero deixar aqui também hoje o meu agradecimento, que, né, isso consta em ata, a todos os professores e professoras de educação física de Campo Mourão, de toda essa região, porque a nossa luta é grande, né, gente? Como vocês, professores, a gente tem 2, 3, 4, 5 empregos, corre o dia inteiro, e estamos sempre felizes, né? Então, gente, muito obrigada por vocês terem vindo aí também. Sempre rindo. É isso aí. Nessa situação, eu sempre digo assim, gente, que exercício físico, ele é remédio, né? Também ele tem efeito imediato. E a gente tem essa experiência, assim, de você chega, quando você chega para fazer uma aula, alguma coisa, está todo mundo... Se eu levantasse agora e fosse fazer um alongamento com vocês, eu tenho certeza que vocês já iam abrir o sorriso também. Muito obrigada pela atenção, tá? Contem comigo. E deixar o meu abraço aí para todo o pessoal e todos os profissionais de educação física pelo dia 1º de setembro. Obrigada.
Vereador Luiz Alfredo, com a palavra.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, o sindicato. Rapidamente, algumas prestações de conta do meu efetivo mandato. Eu fiz uma movimentação na questão da qualidade do asfalto, isso é um caso público, só que as coisas são meio lentas nos órgãos públicos, né? Então, só essa semana que eu recebi formalmente a informação do Paraná Cidade, e já levei aos autos judiciais, de que qualquer fiscalização da qualidade de produtos adquirido com recursos do Paraná Cidade, a competência é exclusiva de fiscalização é da Prefeitura Municipal. Não compete a nenhum órgão do Estado fazer isso. E como o senhor prefeito, metômito que é, e faltou com a verdade no processo judicial, eu já levei ao conhecimento do Poder Judiciário que é ele que fiscaliza mesmo. E não é no Tribunal de Contas, não é mais ninguém que faz isso. E aproveito a oportunidade para avisar que eu recebi mais uma denúncia que a última licitação do Araucária e do sinaleiro do Trevo do Lar Paraná, tem algum político aí correndo atrás de dinheiro de quem venceu a licitação. É bom que não pague e é bom que não receba, porque está sendo monitorado constantemente esses pagamentos e a qualidade dessa obra. Chega de nego distribuir dinheiro em época de campanha e fazer licitação e achar que vai morder antes do pleito eleitoral é para pagar a conta de campanha. Já estou dando um recado aqui em público, ao vivo e a cores, para depois não dizer que eu estou lá furando buraco desnecessariamente ou conferindo qualidade de elementos técnicos. Com relação à licitação, agradeço o convite do Sérgio hoje de manhã para acompanhar a licitação da destinação dos resíduos, né, do lixo aí, do aterro sanitário. Realmente eu não fui e não pretendo ir tão cedo. Eu não acho que o meu papel de vereador é ficar lá assinando ou vendo, até porque é ledo engano achar que você, ao observar, descobre qualquer malandragem. As coisas são feitas no escuro mesmo, gente, é na calada na noite, não é com câmera filmando, não. Porque daí câmera filmando que a gente não vê é mágico, né? É, algumas coisas de David Copperfield, essas coisas, né? Que você fica ali filmando e você não vê nada. Né? Em licitação, a coisa acontece antes de entrar na porta. E está nas letrinhas mortas do processo licitatório. Então, isso não existe muito de... Essa transparência, ela é tênue. E dou um exemplo bem clássico. Vocês querem saber como é que o asfalto é sério? É quando você pede para o proponente apresentar o plano Marshall, que é o agregado, quanto vai de produtos químicos. E isso na licitação só de Camorão não acontece. Você quer seriedade? Você pede para pagar, faz igual a Caixa Econômica. Se não vier o laudo de uma empresa autônoma, independente, não vai ter pagamento na medição. Que é o que aconteceu, por exemplo, na Viriato, e vem acontecendo na Viriato. Né? Lá só paga se tiver laudo. Não tem Xuxa de deputado mordendo em época de eleição. Hein? Mas, infelizmente, tem que falar, tem, né? Porque as pessoas acham que você não está vendo, não está observando. Com relação a... John, recebi hoje o teu comunicado, a questão aí da... O que vai fazer com as contas salário? Eu vou repetir aqui em público o que eu já te falei no privado. Ou vocês do sindicato põem a mão no meio judicial de adestramento, isso a gente faz via judicial, ou vocês vão ficar o tempo todo esparramando faixa. Porque a licitação era capitaneada pelo poder público. Como é que sacaneia isso? Pô, gente, tem a resolução, desde 2006 existe a portabilidade das contas salário. O município pode vender para quem quiser, e vocês recebem onde vocês querem. Vocês querem machucar banqueiro? Vocês querem machucar a prefeitura que pegou? Desde quando a prefeitura pode dizer? Ela pode até acreditar naquela conta, mas naquele mesmo dia vai para a tua conta salário do banco que você escolher do jeito que vocês escolheram. A Câmara vai a reboque do Poder Executivo porque aquela coisa costumeira que nós temos aqui, né? São coisas que a gente costuma dizer locais. Onde a Câmara é realmente independente, ela faz o que acha que deve te fazer. Né? Não é como acontece aqui. Mas isso são os gestores que estão ali no mandato naquele momento, né, que acham que tem que se complementar dessa forma. Vocês não gostaram? Eles não estão querendo pagar vocês? Ué, beleza, vocês não põem o dinheiro lá onde venderam. Vocês não têm obrigação nenhuma de pôr, é uma resolução do Banco Central que afeta o federal, o estadual e o municipal. Então não é que eu não apoio a reivindicação. Até porque aqui nessa casa eu já defendi, já participei da distribuição, já fui mandado para a Associação de Servidores, já vi isso acontecer algumas vezes. Agora, o mandatário não quer atender. Politicamente, ele tem que morder. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer... deixa gritar aí, eles têm que aparecer um pouquinho, mas vão lá, cutuca no bolso deles, faz o movimento, vai de porta em porta, vai de setor em setor. Ora, nós vamos fazer a portabilidade, está aqui o requerimento da portabilidade. Não foi assim que os patrões fizeram para não fazer o desconto da contribuição do sindical? Inverte a mesa aí, faz igual. É só uma sugestão. Estou trocando ideia só. Tá? Então, isso não é difícil. Por quê? Porque a finalidade é arrecadar. Né? O vereador Eduel Rocha não passou isso quando foi membro da fiscalização, mas, apesar de ter aprovado. Por exemplo, Miguel, como que é feita a cobrança hoje do SS de um prestador de serviço que dá material junto? Por exemplo, um pedreiro, um borracheiro, manicure. Foi aprovado nessa casa... entre aspas, porque eu entendo que não está aprovado por falta de quórum, de que se você faz o ISSQN, você declara lá R$100, eu comprei a mercadoria, eu comprei um ar-condicionado para instalar na minha casa, um exemplo até fácil de ser dado, né? Vamos imaginar que custa R$500 e ele me deu instalado. Sabe o que a prefeitura atribui agora o ISS? 40% ou 60% do valor da nota ISS. Ou paga o instalador ou paga quem comprou. E foi aprovado nessa casa aqui, no final do ano. Não foi com o nosso voto, Miguel. Nem com o do Cabo Cruz. Mas o Pepita aprovou isso. Porque cada vez que um borracheiro, um ar-condicionado foi instalado, pode cobrar o excesso sobre o valor de R$40. O que é isso? Isso é pegar o pequeno, é pegar o de baixo. Não é pegar o de cima. Por quê? Porque tem que arrecadar para quê? Porque os cargos de comissão precisam ser nomeados. Sorte que a gente ainda tem o discernimento do vereador Tucano, que quando vê que a coisa está vindo, ele falou, parado aí, gente, vocês vão criar cargo, mas eu quero saber, e daqui 4 meses, daqui 2 anos, como é que vai estar essa peleia? Vocês vão continuar tirando o sangue daquele pagador de ISS? Mas pôr a mão no dinheiro da Sanepar não quer não, né? O prefeito quer defender a bichona. Nossos 25%, não, esse vereador é um idiota, é matéria política. Vamos para a rinha, prefeito. Como a gente gosta do fórum, vamos lá debater no fórum, ver quem está certo e quem está errado. Você até porque parte, eu vereador. Tenho a perder. O senhor não mais. Pois não.
É, o senhor falou com relação ao ISS, cabeleireiro, advogado, manicure é feito por estimativa. Então, é assim que era cobrado. Com relação a essa questão de percentual de obras, era feito um valor que se cobrava pela mão de obra e um percentual da aquisição dos materiais, por isso que era 40%, não podia incidir, porque o material já paga o ISS. Só para esclarecer esse ponto aí.
Então, solicito ao senhor que leia de novo para se esclarecer melhor. O senhor está bem enganado. A alíquota é de 40% a 60%. Sobre
essa é a sua opinião?
Não, eu estou lendo o texto da lei. Se o senhor quiser, eu posso ler ao vivo e a cores também. E advogado não é estimativo. Advogado, nós estamos profissão regulamentada, o nosso valor é fixo. E a manicure, eu não conheço a forma, mas ainda é estipulada. O que a gente aprovou aqui foi para os cartórios, né, que poderia ser percentual e acabou dando. E a gente perdeu bastante arrecadação com isso. Mas eu posso ler o valor em vigência de que, quando você compra um ar-condicionado, se eles acharem que é pouco dinheiro, vai de 40% a 60% o valor da instalação. Isso é fato. Tá? Então, por que eu acho que a Sanepar tem que pagar bastante? Para não ter que forçar necessariamente o contribuinte pequeno. Capacidade contributiva da Sanepar, isso tem que ter. Sistema funerário, se ganha bastante. Por quê? Não acho legal você explorar dinheiro de morte, não acho muito legal isso. Mas, já que isso é permitido, que alguém que lucre, então, reduza ou faça isso virar em contribuição. Então, essa forma de administrar, ela não é difícil. Não é difícil. Né? Você respeitar e dar tutor. Eu acho que a posição do sindicato vai ficar muito difícil a partir do próximo mês. É um fato. Mia e Ângela vai lembrar que a gente já falava...
Senhor, tem mais um minuto,
presidente. A gente falava lá em nome. Obrigado, presidente. Houve uma coisa que vai mudar sensivelmente o serviço público. Eles não acabaram com a estabilidade, mas acabaram com o concurso público. Acho que todos estão cientes, né? Os vereadores estão sabendo que o Supremo Tribunal Federal julgou de que a terceirização dos serviços pode se dar nas atividades fins da empresa. Vocês estão sabendo, acho que isso. O que significa isso na prática? Não tem mais que fazer concurso público, só teste seletivo. Não tem mais servidores estáveis, só vão ter servidores seletistas daqui para frente. E eu dizia para a Ângela, em 94, não força muito a barra, que servidor público vai virar um animal em extinção. É fácil, você não pode falar, você está nos ofendendo. Não force a barra. A condição do serviço público hoje é arrecadar para cobrir 60% de folha, gente. E eu já falava lá de trás, curso de especialização, qualificação de pessoal, melhoria dos equipamentos, de posta à condição dos servidores. Então, o prefeito Tauílio, se a partir do mês que vem optar por não fazer concurso público e colocar professores, médicos, qualquer atividade da nossa relação de profissões ou de cargos, poderão, de agora em diante, ser feito por contratos temporários, independente de nós estarmos isso devidamente regulamentado no estatuto próprio. E isso vai acontecer. Por quê? Porque ele diminui o endividamento da Previscan que estava previsto. Eu até achei que o vereador Cícero fosse falar sobre isso hoje, mas vai ter outras oportunidades. Essa é a realidade do serviço público. Não existe mais concurso público se o empregador não quiser. Não tem aquele negócio do Tribunal de Contas, entrar pelo meio. Acabou tudo isso, gente. Então, nós estamos vivendo novos mundos, novas formas. Né? Aqui não é uma questão de houve golpe, não houve golpe, com todo respeito, vereador Cícero, é uma questão de sobrevivência dos poderes públicos. Não há como você arrastar o caso de Campo Mourão. que se você... Por isso que tem aquela comissão que não se instala, né? Ninguém quer assumir o pai da criança. Já cansei de dizer, se não tem, ninguém tem coragem, eu tenho. Pode trazer lá que eu relato. A nossa Previdência Municipal, aqueles que se aposentaram, porque entraram aqui nos anos 70, 60 e 80, vereador Batilani, eles engoliram com as elevações de cargo deles, porque eles entraram aqui para ser, digamos, assessor de um cargo nível 1, vou dizer, vou chamar ensino básico. E aí, por ascensões, sem concurso, sem nada, se aposentaram ganhando o valor de R$12 mil, que é do sindicato, porque o prefeito fez aquela cagada de passar o CC1 incorporando a taxa de 100%. E o pessoal da Previdência explodiu lá na Previdência. Quem ganhava 5, 6 mil passou a ganhar 12.
Só tem que ser o vereador.
Só para concluir. Então, presidente, o que, que nós temos na prática? Ah, mas pôr a mão nisso estraga a voto. Não. Pôr a mão nisso é senso de responsabilidade com os anos que estão por vir. Não é aprovar o coitado do borracheiro ou o coitado do vendedor de ar-condicionado instalando, esfolar ele e perdoar os grandes lá em cima e não pôr a mão no problema que é dos servidores. A previdência é dos servidores, no que diz respeito, mas a conta é do poder público, então nós temos que saber balancear esse negócio. Agradeço a extensão do prazo, senhor presidente, e agradeço a presença de todos.
Próximo.
Com a palavra, o vereador Edilson Martins.
É, permissão, presidente, falar daqui mesmo. É, boa noite, senhoras e senhores, vereadores, imprensa. É, só me inscrevi para justificar, vereador Pepita, na moção de sua autoria, dos demais vereadores, ao senhor major do QPM, o Milton José dos Santos. Eu recebi uma ligação da Santa Casa, estou com uma pessoa da família internada, tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu fui atender ao telefone e peço desculpa, assinei também a moção, mas eu quero que fique registrado nesta casa a minha ausência na votação, até porque eu sou, era e sou favorável, né, a essa moção. Então, só pedindo desculpa, mas é por uma questão que se justificava aí com relação a uma pessoa da família internada. Muito obrigado.
Obedecendo ao... Tem mais alguém inscrito?
Senhor presidente, não há mais vereador inscrito.
Tá aqui, obrigado. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação. Artigo 30, 83, inciso 2º, regime interno. Matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 86/2018, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1 milhão no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Sisconcan. Nova tabela de valores de contrapartida em determinados procedimentos, inclusive nas consultas de regime de urgência.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º, regimento. Senhor secretário, faça a leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 83/2018, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$297.598,69 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Justificativa pela necessidade de alteração da destinação do recurso private financeiro dentro da fonte de recurso 497, Vigilância em Saúde, para a utilização plena dos recursos disponibilizados.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 87/2018, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$1.229.145,07 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa o pagamento do saldo final dos juros do termo de parcelamento número 05/2004 da dívida junto à Previscan.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão ao projeto? Em votação ao projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 88/2018, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.552.000 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Visa reforçar as dotações destinadas à folha de pagamento dos servidores da Secretaria da Educação.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. São várias entidades que aqui estão listadas no roteiro da sessão. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, receberam pareceres favoráveis. Valor R$ 3.036.602,13. Mas tem mais aqui, desculpe que eu tenho mais um ofício de R$ 3.447.727,84 e um de 577, 590 e 92. E mais um de... R$ 4.865.222,35. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Valor R$ 113.872,20. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, primeiro o vereador Tucano e segundo o vereador Jadir Pepita.
Com a palavra o vereador Tucano.
Meu parabéns ao meu presidente, Jânio Valério, que trouxe incentivo para os nossos vereadores a apoiar vocês. Sempre estamos à frente. A maioria dos vereadores estão com vocês. Eu acho que, nessa ocasião, podemos conversar um pouco mais e não trazer uma faixa dessa aqui fazendo isso. Isso você pode ter certeza, que nós temos os vereadores com você. Conversa com nós, conversa um pouco mais. Isso fica bom. Obrigado.
Próximo vereador, por favor.
Senhor presidente, demais vereadores presentes, hoje eu cheguei à conclusão que a política nossa em Campo Mourão, não só em Campo Mourão, mas em todo o Brasil, precisa ser muito mudada, porque nós temos aqui já uma jornada política de mais de 40, 50 anos na nossa cidade de Campo Mourão, onde nós vemos vários problemas que vêm acontecendo em cada mandato que se passa aqui dentro. E eu, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser vereador da cidade de Campo Mourão, e que eu pensava totalmente de um jeito diferente, que eu poderia entrar, trazer os problemas da população para dentro dessa casa, para que o prefeito, junto com os secretários, resolvessem o problema. Mas hoje eu vejo que a gente vai lá na casa, conversamos com as pessoas na rua, trazemos as dificuldades aqui dentro, e quando chega no poder, que é dessa casa, do Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, infelizmente há divisão. Nós temos que mudar essa realidade política, como o doutor Luiz, vereador Luiz Alfredo falou, do meu voto em questão da questão do SQN, ele sabe muito bem o motivo no qual eu tenho feito as votações e sou sempre a favor da população. Já falei para o prefeito que estou sempre à disposição para trabalhar, mas todo mundo sabe que quando você é eleito por um partido político, que essa lei já vem lá de cima, de Brasília, não é daqui de Campo Mourão.
muitas das vezes a vontade que a gente tem de fazer aqui dentro, nós não podemos fazer, porque há perseguição que vem lá de cima e que chega aqui no nosso poder legislativo. Isso o vereador Luiz Alfredo me comunicou e me explicou quando eu fui assumir o mandato. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que eu sou uma pessoa simples, mas sou sempre do lado da população. E tenho certeza que, junto com os demais vereadores aqui, nós vamos fazer o melhor para Campo Mourão, como eu já te falei, Johnny. Você pode ter certeza disso, que juntos nós venceremos essa batalha. Mas só que muitos sabem que, muitas das vezes, a lei lá de cima derruba os pequenos. Essa é a minha explicação pessoal. Meu muito obrigado a todos pela atenção.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.